Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Sávia Moraes.
Confira os destaques desta edição.
FEMIG, governo estuda terceirizar gestão de hospitais públicos estaduais.
Violência contra a mulher, falta de pessoal prejudica trabalho das delegacias especializadas.
Plenário, deputados aprovam novas regras para o orçamento impositivo.
Saúde.
A gestão dos hospitais públicos estaduais pode ser terceirizada pelo governo de Minas. A proposta, ainda em estudo, segundo o Executivo, transfere a administração das unidades da FEMIG para as chamadas organizações sociais. Em audiência na Assembleia, a iniciativa foi criticada por trabalhadores e entidades do setor.
O governo argumenta que o modelo já previsto em lei pode ampliar a capacidade de atendimento da rede hospitalar apenas com ganhos de eficiência. É o que afirma o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.
O hospital continua sendo público, 100% do SUS, e o nosso objetivo é tentar um caminho para melhorar o atendimento à sociedade. Nos nossos estudos, hoje, nós temos levantados que nós temos a capacidade de aumentar em 233% o potencial operacional desses hospitais. Isso significa que para cada 100 casos hoje que nós tratamos, a gente poderia estar tratando 233. Então, assim, é um estudo interessante que pode trazer eficiência, pode trazer melhoria para a sociedade.
Mas a simples transferência da gestão para as organizações sociais sem o devido financiamento não garantirá a melhoria da qualidade do serviço. Essa é a avaliação do médico e diretor do sindicato da categoria em Minas, Cristiano Maciel.
Na nossa experiência no sindicato, nós acompanhamos estudos do DIEESE e do CFM, em torno de 30%, apenas um terço das OS, experiências de OS no Brasil, são exitosas, são boas para o usuário, que é o foco principal, e para os profissionais. Em torno de 70%, as OS viram um foco de corrupção, de desmando, de assédio sobre os funcionários.
Os servidores da FEMIG também temem o fechamento de serviços de saúde. Para o deputado Carlos Pimenta, do PDT, a questão requer mais debate.
Eu acredito que quando se faz uma proposta dessa na Comissão de Saúde, com mais de 400 pessoas presentes, o governo não está batendo simplesmente o carimbo, pronto, é isso não. Ele está se abrindo a discussão e a Comissão de Saúde vai ser esse meio para poder promover uma discussão bem aprofundada e escolher o melhor modelo para os funcionários, mas principalmente para os usuários do SUS.
Segurança Pública.
A carência de pessoal e a falta de equipamento são alguns pontos que dificultam a atuação das delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher no Estado. E isso é o que mostra a série de visitas que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia faz a essas unidades.
As inspeções mais recentes ocorreram nas delegacias de mulheres de Vespasiano e Nova Lima, ambas na Grande BH. E as dificuldades costumam ser as mesmas: grande volume de inquéritos e carência de pessoal para atuar nas investigações.
Para a deputada Marília Campos, do PT, que preside a comissão, combater a violência contra a mulher deve ser uma prioridade de Estado.
O que a gente precisa fazer? Primeiro, lutar para que a gente tenha recursos públicos para fortalecer as delegacias de mulheres, que hoje carecem de pessoal. Nós precisamos também atuar na prevenção. E aí, programas como, por exemplo, mediação de conflitos, programas como Fica Vivo, eles hoje são políticas de governo. E aí nós temos um projeto de lei que já foi aprovado no primeiro turno na Assembleia, e aí transforma todos esses programas que hoje são políticas de governo em políticas de Estado. Isso é importante porque atuam para acolher as demandas das mulheres, particularmente aquelas que estão em situação de violência.
Direitos humanos.
Quase 4 anos após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, na região central, várias comunidades lutam para serem reconhecidas como atingidas pela lama que contaminou a bacia do Rio Doce. Falta de água e problemas de saúde são relatados por essas populações, que cobram reparação em audiência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia.
Os atingidos reclamam principalmente do acesso à água. Em Resplendor, por exemplo, algumas comunidades ficaram até 3 dias sem água este ano, graças a um rodízio no fornecimento, segundo denúncia da integrante da Comissão de Atingidos do município, Regiane Vagmagues.
O rodízio ficava, um dia era uma água num bairro, outro dia no outro bairro. Porém, nas localidades mais altas, pessoas ficavam sem água até 3 dias.
Criada para atuar na reparação desses danos, a Fundação Renova foi criticada por parlamentares, movimentos sociais e Ministério Público na reunião. Em sua defesa, a instituição informou que já investiu mais de 6 bilhões de reais em ações de compensação, como o pagamento de indenizações, recuperação de nascentes, monitoramento da água e contratação de profissionais de saúde.
Plenário.
A aprovação de vários projetos marca a semana no Legislativo. Entre as propostas prestes a virar leis, está a mudança na Constituição, que amplia o chamado orçamento impositivo. Esse instrumento legal obriga o Executivo a pagar as emendas dos deputados até um percentual da receita do Estado.
Com as novas mudanças aprovadas pelo plenário, o governo também passa a ser obrigado a pagar as indicações de aplicação dos recursos públicos feitas por bancadas partidárias e blocos parlamentares.
Também aprovadas em caráter definitivo a determinação para que o Detran confirme o recebimento de infrações com a assinatura do condutor. Já as prefeituras que estiverem com caixa comprometido por atrasos de repasses estaduais foram autorizadas a contrair empréstimos para reequilibrar as contas.
E os deputados também buscam soluções para impasses, como a decisão do Tribunal de Justiça de Minas de fechar cartórios em pequenas cidades do interior. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PV, solicitou ao Judiciário uma reavaliação da medida.
Isso tem gerado uma série de reclamações daquelas pessoas que têm que se deslocar até a sede do município, que têm ainda a despesa do deslocamento, ou mesmo que tem que se deslocar a pé ou pedir carona para poder fazer um registro num cartório. Portanto, fiz um contato com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson Messias, mostrando a ele os problemas que esta decisão do Tribunal de Justiça tem causado. E nós estamos numa expectativa muito positiva de que, com o bom senso, com a tranquilidade que tem as questões do presidente do tribunal, o tribunal volte atrás e esses cartórios sejam mantidos.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu sou Sávia Moraes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.